Vamos passar ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Informações. A única informação que tenho para transmitir às senhoras e aos senhores deputados é que a senhora deputada da Gabriela Canavilhas é a coordenadora do Partido Socialista para a área da Cultura e Comunicação nesta comissão, substituindo a deputada Inês de Medeiros. E continuando o Sr. Deputado João Torres como coordenador da área da juventude e do desporto. Depois temos também algumas iniciativas legislativas que baixaram à comissão, designadamente o projeto de lei 98/13 do Bloco de Esquerda, que alarga a oferta de serviços de programas na TDT, garantindo condições técnicas adequadas e o controle do preço. Cabe ao PS a indicação do autor do parecer. Portanto, peço à senhora deputada Gabriela Canavilhas que.
Senhora Presidente, nós depois indicaremos quem será o deputado.
Muito
Obrigada.
bem. Será. Poderemos agendar a apresentação do projeto de lei pelo autor da iniciativa para 2 de fevereiro. E para a reunião seguinte, a apreciação e votação do parecer. Não digo que seja para dia 9, porque o dia 9 é o dia de Carnaval e não sabemos se haverá Assembleia nesse dia. Como?
Com certeza que haverá tolerância de pontos.
Não, eu espero que haja. Outra informação. Foi de respeito ao projeto de resolução 87/13 do PSD sobre o lançamento de um programa de intervenção cultural no Brasil na sequência do incêndio no Museu da Língua Portuguesa de São Paulo, que está relacionado, aliás, com a audição que nós tivemos hoje, em que participámos na Comissão dos Negócios Estrangeiros, precisamente com o representante da Fundação Roberto Marinho. Que tutela o Museu da Língua. E as informações que nos foram já agora, as informações que nos foram prestadas, são bastante positivas, uma vez que nos foi dito que a expectativa é que dentro de 2 anos estejam concluídas as obras e possa reabrir o museu. Portanto, vamos aguardar e esperar que assim seja. Também me pareceu que não haveria grandes constrangimentos de natureza financeira. E, portanto, é natural que corra tudo como desejável. Em relação a este projeto de resolução, começo por perguntar ao PSD se pretende que a discussão seja feita aqui em comissão ou se é para ser em plenário.
Em plenário.
Em plenário, se é para ser em plenário, então vamos. Diligenciar nesse sentido. A outra informação é sobre a visita que tínhamos agendada para o Teatro Nacional de Ana Maria II, que estava agendada para o dia 26 de janeiro. Foi-nos pedido que alterássemos a data, porque consideram fundamental que esteja o diretor artístico. Que por razões profissionais se encontrava, nessa data se encontrará ausente do país. Achamos também que é importante que esteja o diretor artístico. Vamos propor uma nova data, uma vez que a data que nos é proposta pela administração do teatro é precisamente o dia 9 de fevereiro, ou seja, o dia de Carnaval. Não me parece de todo o indicado, mesmo que não haja
Mesmo
tolerância,
que não haja
mesmo que não haja tolerância de ponto, não me parece indicado por razões óbvias. Vamos então ver agora qual é a melhor data e articular com o museu, para fazermos essa visita. Também temos um pedido.
Posso fazer uma sugestão desse âmbito? Uma vez que se passar para o dia 16 e se passar para a tarde, fazemos uma reunião de terça-feira. Se ficar à hora da comissão, se calhar, se os senhores tivessem disponibilidade, fazer terça-feira de manhã.
Vamos ver, vamos ver.
E assim não perdíamos a reunião, para deixarmos poder o nosso direito a uma
Pois.
reunião de carnaval, perdíamos duas, só reuniríamos em fevereiro, no final do mês, já está com o Orçamento de Estado.
Pois vamos ajustar. Agradeço a sugestão, vamos ajustar e ver qual é a melhor solução. Temos também um pedido de audiência que foi dirigido ao gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República e reenviado para a 12ª Comissão. O pedido de audiência vem de Carla Vieira, legal representante da revista Saúde, Artes e Letras, e deseja apresentar o problema que considera existir com as pequenas editoras de revistas. Pergunto se esta audiência é para ser feita em comissão ou se vamos indicar deputado piloto. Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu esforcei-me, confesso, por, tirando a publicação em si, por ver no objeto da missiva dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República matéria que tivesse a ver diretamente com esta comissão. Eu acho que nós corremos o risco de tomar boa nota, mas nós, em matérias, são abordadas aqui matérias fiscais, que de facto na comissão tem uma comissão própria para analisar, mas que esta comissão não é competente. Portanto, estamos a falar de eventuais abusos da autoridade tributária, estamos a falar de eventuais execuções indevidas. É certo que é sobre uma publicação que está na área desta comissão, mas a queixa não é sobre matéria que nós possamos aqui abordar e, portanto, não sei, no mínimo, se calhar, vermos com a Comissão de Orçamento se não faríamos uma audição conjunta, nem que fosse um grupo com deputados de cada uma das comissões, porque a matéria é muito técnica. Eu li a carta, a matéria é muito técnica mesmo, do ponto de vista fiscal. Não é simples para deputados que não tenham essa ligação à área fiscal e depois corremos o risco de não conseguir dar a resposta que é pretendida por quem se nos dirige.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem razão em parte, mas não tem razão na outra parte, porque eles referem 4 pontos e 2 dos pontos têm a ver com a nossa comissão, que é a questão de uma lei para a distribuição de produtos, incluindo a distribuição de revistas, e, portanto, isso já estará mais relacionado com a nossa comissão. E depois também o método de distribuição da imprensa, revistas e jornais, também tem a ver com a comunicação, ou seja, mais com a nossa comissão. Os outros 2 pontos, penso que sim, que se dizem mais respeito à comissão de orçamentos e não à nossa comissão. Senhora deputada Gabriela Canavilhas, tem a palavra.
Obrigada, Senhora Presidente. Eu acrescentaria, aliás, mais um cruzamento com outra comissão, a TS de Saúde, uma vez que também trata aqui matérias da área da saúde, o sal, a alimentação e tal. De qualquer maneira, não sei se recorda de, na reunião anterior, a ter posto como hipótese a ideia de que a representatividade destes pedidos poder ser um fator a ter em conta quando solicitam ser recebidos. Uma vez que a representatividade deste pedido é apenas de uma revista, eu julgo que não tem a dimensão nem a representação que justifique ser recebido em comissão, e acho que, neste caso, um deputado piloto poderá ser o suficiente, e uma vez que foi dirigido, enfim, eu penso que até um deputado piloto de uma comissão, que depois fará o cruzamento com as outras comissões, eventualmente.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Pedro Pimpão.
Vamos ver ambos os entendimentos, quer o senhor deputado João Almeida, quer o senhor deputado Miguel Canavilhas, porque a verdade é que isto tem matéria fiscal e financeira, de estabilidade financeira das pequenas editoras de revistas, que é, e depois tem aqui um conjunto de consequências em matéria fiscal, e também está relacionado precisamente com a questão das editoras de revistas em pequena escala, e portanto acho que resolvemos isto com o deputado piloto, e depois, sem prejuízo nas conclusões dessa audição, depois poder ter outras ramificações e até do ponto de vista parlamentar.
Muito bem, e como cabe ao PSD a indicação do deputado piloto.
Nós indicaremos depois, mas já estou.
Muito bem, então
fazem.
Então fica o seu deputado José Carlos Barros.
Obrigado,
Muito bem. Sr. Deputado Inês Medeiros, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu só queria, não discordando, obviamente, com a questão do deputado piloto, longe de mim, só queria salientar que em breve entraremos em discussão do orçamento e, portanto, haverá forçosamente vários pedidos que dizem respeito justamente a questões financeiras e, normalmente, as entidades pedem para ser ouvidas na comissão que lhes é, onde as matérias de fundo, de facto, são essas, até para as comissões poderem servir de porta-voz depois nas questões financeiras. Portanto, pedia que em véspera de orçamentos também tínhamos isso em consideração, porque senão a Comissão de Orçamento e Finanças dificilmente poderá gerir tanto pedido se nós remetermos para a Comissão de Orçamento e Finanças tudo o que é relativo às finanças e tudo o que é relativo à matéria orçamental em vésperas de orçamento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Nenhuma das intervenções são contraditórias. Ou seja, consideramos que a representatividade não justifica que seja, a audiência seja feita em comissão. Em segundo lugar, que haverá articulação com as outras comissões, portanto, assumiremos a responsabilidade de proceder à audiência e depois haverá articulação e comunicação, se isso se justificar, com as outras comissões. Sr. Deputado João Almeida.
Não, é muito simples, era o que eu estava a dizer até informalmente em off. A questão aqui é nós também temos que fazer uma distinção entre aquilo que são questões gerais e questões particulares. E aqui é uma questão particular de um processo em concreto. Portanto, nós em orçamento normalmente tratamos questões gerais de associações que se nos dirigem sobre o tratamento em sede fiscal, normalmente de algumas matérias. Aqui estamos a falar de um processo tributário, entre outras coisas, altamente complexas, mas não podemos deixar de, naturalmente, ouvir a pessoa em causa e, portanto, concordo com a solução que foi decidida pela Sra. Presidente.
Muito obrigada. Temos também uma proposta de calendário de audições e audiências, que é a seguinte. Uma vez que no dia 26 de janeiro não vamos ao Teatro Dona Maria II, proponho que seja feita a audição ao Conselho de Administração da RTP. Dia 26. No dia 2 de fevereiro, estava de acordo com a informação que já tinha sido transmitida na anterior reunião, e que o membro do Governo, o Ministro da Educação, estaria disponível na primeira semana de fevereiro. Nós poderemos sugerir o dia 2 de fevereiro, terça-feira, e eu ia propor que, em vez de começarmos às 16h30, começássemos às 16h, para anteciparmos, para não ir para muito tarde. Como diz o Ministro e Secretário de Estado. Não sai. Ou seja, o que eles nos dizem é da parte do Ministro da Educação e do Secretário de Estado da Juventude e Desporto. Agora também dependerá da agenda deles. Depois, no dia 3, como tinha sido também referido, já não me recordo por quem, mas que foi uma sugestão, mas o que foi do Sr. Deputado, para ouvirmos o Comitê Olímpico de Portugal e o Comitê Olímpico de Portugal, eu ia sugerir, mas sujeito depois também, claro que a confirmação, o dia 3 de fevereiro, quarta-feira, às 11 horas para o Comitê Olímpico e meio-dia para o Comitê Paralímpico. Depois, no dia 9, em princípio, não haverá. A ver, vamos. Dia 10 de fevereiro, que é quarta-feira, podíamos fazer a nossa reunião e fazer dar audiência aos representantes da SOS Azulejo. Se estiverem de acordo. Portanto, assim também evitaríamos ficar sem reunião nessa semana. Portanto, faríamos uma reunião mais breve. Também presumo que não seja uma audiência muito, muito longa. Ah, são, então... Posso estar errada quanto à... E dia 16 de fevereiro seria a audiência à Associação Portuguesa de Museologia. Bom, mas também já é numa terça-feira, já não é na quarta-feira de manhã, que é uma semana, que já será uma reunião extraordinária, não é no calendário habitual. Portanto, nós vai ser enviado para, para as senhoras e para os senhores deputados esta calendarização, depois de estar também ajustada com os intervenientes, com aqueles que nos pediram as audições e as audiências. E também será feita a marcação da visita ao Teatro Nacional da Ana Maria II, que terá de ser não muito mais tarde. Depois ver se há. É que eu, por acaso, estou agora aqui a ver, que no dia 16 de fevereiro vou fazer uma conferência no Centro Nacional de Cultura. Portanto, provavelmente não poderei ficar até ao fim desta audiência. Mas ver se há. Bom, são estas as informações que... Como? Exatamente. Só alertei para isso porque não quero olhar agora para aqui para o 16 de fevereiro, fez-se luz. Mais alguma informação? Algum deputado tem a informação para dar? Não sendo o caso. Passamos ao ponto 3, apreciação e votação da ata da reunião anterior, que foi distribuída, não havendo nenhuma sugestão. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. E passamos ao ponto 4, apreciação e votação do relatório sobre o programa de trabalho da Comissão para 2016, cuja relatora é a senhora deputada Joana Barata Lopes, do PSD. Quem passa a palavra?
Muito obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Foi distribuído para a elaboração de parecer o programa de trabalho da Comissão para 2016. E, tal qual aconteceu com esta Comissão, a todos os outros para quem, em função da matéria relevante em sede desta Comissão Parlamentar, se pronunciasse relativamente ao escrutínio parlamentar no âmbito das suas atribuições. Neste sentido, tendo sido designada a relatora do presente relatório, que muito brevemente apresento, dando nota de que, anexo ao programa da Comissão, portanto à comunicação que foi distribuída, estão 6 anexos, cada um deles relacionados com anexo 1, novas iniciativas, anexo 2, iniciativas abrangidas pelo programa REFIT, anexo 3, propostas pendentes prioritárias, anexo 4, que diz respeito à lista das propostas retiradas ou das alterações de propostas pendentes, o anexo 5, que diz respeito à lista das revogações previstas, e o anexo 6, que diz respeito à legislação que se torna aplicável em 2016. Tendo em consideração, naturalmente, que esta iniciativa não reveste nenhuma natureza legislativa, porque se trata do programa de trabalho da Comissão para 2016, não cabe apreciar do princípio da aplicação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade. Este relatório, que é esta comunicação da Comissão que é apresentada, faz alguma resenha daquilo que foi o trabalho desde o início da tomada de posse ou do início de funções desta Comissão, reiterando aquilo que é o trabalho que foi desenvolvido no ano anterior e estruturando para 2016 10 prioridades, que, como disse, se baseavam naquelas que anteriormente já tinham sido definidas. E, deste modo, este programa tem como título, tendo em conta os desafios que a Europa, este é o mote, tendo em conta os desafios que a Europa enfrenta atualmente, este não é o momento de continuarmos como antes. São divididos em 10 pilares fundamentais. Um novo impulso para o crescimento, perdão, para o emprego, o crescimento e o investimento. 2, um mercado único digital conectado. 3, uma União mais resiliente a nível da energia, dotada de uma política visionária em matéria de alterações climáticas. 4, um mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, dotado de uma base industrial reforçada. 5, uma União Económica e Monetária mais aprofundada e mais equitativa. 6, um acordo de comércio livre razoável e equilibrado com os Estados Unidos. 7, um espaço de justiça e direitos fundamentais baseado na confiança mútua. 8, rumo a uma nova política migratória. 9, uma Europa mais forte na cena mundial. 10, a União da Mudança Democrática. Ora, destes 10 pilares que são apresentados, apreciando aqueles que em sede desta Comissão são relevantes, coube salientar, dentro do pilar 1, o novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento, uma a iniciativa que é proposta no anexo 1 que há pouco referi, à presente comunicação, que é a Agenda para Novas Competências na Europa, iniciativa legislativa que visa, ou não, que visa promover o desenvolvimento de competências, incluindo o reconhecimento mútuo das qualificações, apoiar a formação profissional e o ensino superior e aproveitar plenamente o potencial de criação de empregos na área digital. Não apenas para esta questão da área digital, mas porque justamente nesse pilar 1 faz referência ao programa de iniciativa emprego para os jovens, que é relevante de apreciar em sede desta Comissão Parlamentar. Também no pilar 2, que diz respeito ao mercado único digital conectado, parece mais evidente qual é a ligação que tem com a nossa Comissão, e que no anexo 1, que tem a ver com a proposta de iniciativas legislativas ou não, diz respeito à aplicação da estratégia para o mercado único digital e, como tal, entendo que deve ser naturalmente escrutinado por esta Comissão. Assim sendo, e da apreciação feita, a conclusão proposta é de que a Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto considera merecer escrutínio direto desta Comissão as seguintes iniciativas: Agenda para Novas Competências na Europa e Aplicação da Estratégia para o Mercado Único Digital, sendo que no ponto 2 conclui que, naturalmente, reserva-se a Comissão a prerrogativa de poder vir a escrutinar outras iniciativas que, no âmbito da Comissão, entenda esta Comissão Parlamentar, relevantes para acompanhamento. É tudo, Sra. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. E está aberto o debate. Sra. Deputada Gabriela Canavilhas tem a palavra.
Queria cumprimentar a Sra. Deputada pelo relatório, mas queria também colocar uma ou duas questões. Trata-se realmente de um programa bastante ambicioso que aqui é apresentado pela Comissão Parlamentar de Cultura, Comunicação e Desporto do Parlamento Europeu e que tem como ambição, de facto, uma grande estratégia assente no conhecimento, na cultura. E aqui a minha grande dúvida é se a senhora deputada não encontrou no pilar 6 um acordo de comércio livre, razoável e equilibrado com os Estados Unidos, se não encontrou na famosa exceção cultural também matéria interessante e importante para ser escrutinada nesta comissão. Sabemos bem que foi a própria exceção cultural foi matéria de ampla discussão e é de resto uma matéria que diferencia e que, de alguma maneira, consubstancia a Europa como um território de particular substância cultural que a diferencia do resto do mundo, em particular do território americano. E toda esta temática da importância cultural europeia face à hegemonia americana e a forma como ela se impõe no resto do mundo foi uma das matérias que mais trabalho deu, digamos assim, aos negociadores deste acordo. Queria perguntar-lhe se não encontrou neste pilar matéria de importância relevante para ser escrutinada nesta comissão. Também no pilar 9, uma Europa mais forte na cena mundial, sabemos bem que a grande importância, enfim, que todo o hemisfério sul e todo o extremo oriente têm vindo a emergir do ponto de vista económico e tecnológico junto à Europa e até da América e que têm vindo a impor-se do ponto de vista económico, tem esbarrado, ou pelo menos tem encontrado aqui da parte da Europa, embora tenha conseguido submetê-la do ponto de vista económico e industrial até, o que tem encontrado é uma cultura forte e uma cultura ancestral que, de certa maneira, inundou e semeou para o resto dos outros continentes, com exceção precisamente na Ásia, que tem uma cultura também milenar. Mas essa força da cultura europeia é também aquilo que dá força à Europa para se tornar cada vez mais forte e para lhe dar força na sua implantação no resto do mundo. Tanto no pilar 6 como no pilar 9 não encontrou matéria também de importância para ser escrutinada nesta comissão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, a Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Deputada Joana Barata Lopes pela elaboração do, do relatório. À semelhança de um conjunto de relatórios que nós temos vindo a apreciar nesta comissão e noutras comissões também, há naturalmente aqui um conjunto de matérias que, de um ponto de vista de princípio, o PCP não acompanha, como é também do conhecimento de todos. Naturalmente que o relatório que aqui estamos a apreciar é um relatório factual, embora haja naturalmente algo que eu também pretendia que ficasse registado em ata, que tem a ver, sendo da parte do relatório da União Europeia, que tem a ver com a questão da, no fundo, dos dinheiros que servem supostamente para criar incentivos de emprego aos jovens, e são dinheiros que vão para estágios profissionais. Um estágio profissional não é um emprego, um módulo de formação não é um emprego, ou seja, no fundo acabam por ser dinheiros que vão sim sustentar precariedade e soluções que não são emprego de estabilidade para os jovens. O PCP não acompanha este relatório com um voto favorável, mas queremos deixar naturalmente ressalvado que nada tem a ver com um relatório elaborado, mas tem sim a ver com estas posições de princípio que o PCP tem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Felicitá-la também, Sra. Deputada, pelo seu relatório. E, uma intervenção muito breve, só para reiterar aquilo que disse a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas no que diz respeito à exceção cultural, porque me parece uma questão da maior relevância. E era importante saber se realmente nesta comissão não haveria lugar, no âmbito daquilo que a senhora deputada pôde analisar, se não haveria lugar para discutirmos essas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra então a relatora.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente a estas propostas, houve aqui até no início, imagino que a senhora deputada não terá dito exatamente aquilo que queria. Não se trata de uma proposta da Comissão Parlamentar de Cultura do Parlamento Europeu, trata-se do programa de trabalho da Comissão Europeia, o que significa que são as matérias que a Comissão Europeia entende que vão pautar o ano de 2016. Para isso apresenta seis quadros, ou seis anexos, em que no primeiro anexo, que foi aquele que naturalmente salientámos, porque prevê um conjunto de iniciativas legislativas ou não legislativas, que estando inserida naqueles pilares que eu referi, são as únicas que dizem diretamente respeito à nossa Comissão. Eu não sei, eu não vejo nenhum mal que se chame a atenção para que dentro daquele pilar se enquadre essa questão da exceção cultural. Agora, o que está a ser apreciado, e gostava que isto ficasse claro, é aquilo que a Comissão Europeia, na sua autonomia, defende que politicamente vai pautar a sua atividade para o ano 2016. E não há, sob esse aspecto, nenhuma referência às temáticas que aqui referiram. Ou seja, não se trata daquilo que nós, Comissão Parlamentar, entendemos que deve ser feito pela Comissão Europeia durante o ano 2016, mas sim a apreciação do programa de trabalho que ela própria, enfim, se propõe a concretizar durante o ano 2016. É a Comissão que define estes 10 pilares e, dentro desses 10 pilares, apresenta um conjunto de quadros, nomeadamente o primeiro, que tem importância porque prevê um conjunto de iniciativas legislativas ou não legislativas batem diretamente, conforme expliquei, com aquilo que é a temática que a nossa Comissão Parlamentar diz respeito. E, como tal, ainda que percebendo que dentro dessas temáticas, ao longo do tempo, iniciativas surgirão, com certeza, que vão caber nos temas que aqui os senhores deputados do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda referiram, mas eles não constam daquilo que é o programa de trabalho da Comissão Europeia, salvo melhor análise, mas daquilo que analisei, não vejo que sejam sequer tocadas diretamente. Portanto, talvez não faça sentido, mas admito que possa ser um tema de discussão, até a senhora Presidente eventualmente pode ter uma opinião, mas não cabendo no programa de trabalho da própria Comissão Europeia, não fará sentido que aqui nós vamos levantar uma questão que não está lá incluída. Mas não tenho nada a obstar, se entenderem que alguma coisa deve ser ressalvada nessa temática. Não sei se fará grande sentido, mas naturalmente dizer apenas isto. E, portanto, para esclarecer que não se trata aqui de mais ou menos vontade de ressalvar alguma temática, ela simplesmente não é referida diretamente. Relativamente àquilo que disse a senhora deputada do Partido Comunista Português, naturalmente a referência que fez quanto à questão dos dinheiros, que naturalmente temos opiniões diferentes, mas que dizem respeito àquilo que a própria Comissão Europeia estabelece no seu relatório, como também disse, na sua comunicação, como também disse, e portanto, não nada tenho a dizer mais sobre isso, mas naturalmente estamos aqui disponíveis para fazer as alterações que entendam necessárias.
Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada Inês Medeiros.
Sra. Presidente e Sra. Deputada, também só muito brevemente, eu, se me permite uma sugestão, é só porque uma das questões centrais do Tratado Transatlântico prende-se justamente com essa questão. Não, a única coisa, se a nossa missão aqui é dizer quais são as matérias em que nós, de alguma maneira, teremos que estar atentos nesse plano de trabalho, penso que importa referir que, no âmbito da discussão, e é normal que nesse plano de trabalho apareça, em termos gerais, o Tratado Transatlântico, mas uma, de facto, das grandes questões centrais dessa muito complexa negociação, de facto, prende-se com a questão das seções culturais, dos direitos de autor, direitos conexos, direitos de propriedade intelectual. Portanto, é impensável que o trabalho da Comissão não aborde esses temas. E como nós, o que nós estamos aqui a dizer é, há temas nestes onde nós certamente teremos uma palavra a dizer, era só pôr essa ressalva que em tudo o que disser respeito a essa matéria, obviamente, seremos chamados a pronunciar-nos. Obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado Inês Medeiros. Sr. Deputado...
Senhora Presidente, obrigada. Como eu disse, não tenho nenhuma objeção, como é evidente. Todas as matérias que vêm focadas diretamente nas propostas contempladas pela Comissão, que dizem respeito, por exemplo, aos direitos de autor, vêm naquela questão do segundo pilar, portanto, relativo ao mercado digital. Há, efetivamente, frisado de forma clara a questão dos direitos de autor e todas as questões correlacionadas, que não coube naquele pilar do Tratado Transatlântico, que foi inserido no mercado digital. Mas a verdade é que, da minha parte, naturalmente, pode ser perfeitamente incluída a ressalva, ainda que ela não tenha sido frisada no próprio documento, mas não vejo que não possa ser, naturalmente.
Muito obrigada. Penso que o Sr. Deputado Gabriel Canavilhas.
Se a Sra. Deputada então está disponível, e eu agradeço por isso, nós, no Partido Socialista, sentir-nos-íamos mais confortáveis em aprovar este relatório se estivesse incluído também o pilar 6 para ser escrutinado nesta comissão, porque, de facto, todo o acordo transatlântico assenta precisamente na questão da exceção cultural. Obrigada.
Com a sua permissão, Sra. Presidente, o que eu propunho era que fosse incluído este pilar, dizendo que, ainda que não referi diretamente, no que disse respeito a estas questões, a Comissão deve apreciar.
Muito bem.
Creio que é o mais simples.
Bem, parece-me que é um bom consenso e que é uma boa solução. Sendo assim, podemos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. A abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Portanto, aprovado, mesmo assim aprovado por maioria. Felicito a relatora pelo trabalho que realizou. E agora ia pedir ao Sr. Deputado Jorge Campos se me poderia substituir aqui na condução dos trabalhos, porque infelizmente tenho outra reunião que não queria faltar, relacionada com a Subcomissão da Igualdade, porque isto de eu estar em não sei quantas comissões cria-me alguns constrangimentos, mas gostaria de... Como? Exatamente. Então, se não se importa, e peço desculpa ao Sr. Deputado Inês Medeiros de não estar, que vai se apresentar a seguir o seu relatório, e peço de imensa desculpa, mas é por uma boa causa. É a causa da igualdade. Claro que sim, claro que sim. Muito obrigada e bom resto de dia.
Vamos então passar ao ponto 5, apreciação e votação do relatório relativo à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que visa assegurar a portabilidade transfronteiras de serviços de conteúdos em linha no mercado interno. A relatora é a Sra. Deputada Inês Medeiros, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, nós somos aqui confrontados com uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho A primeira questão que eu gostaria de salientar desde já é que é de facto uma proposta, ou seja, ainda não estamos perante uma iniciativa legislativa já afirmada, e isso de alguma maneira estou a inverter a apresentação do relatório no sentido de dizer isto é uma primeira abordagem e pela a própria proposta aqui apresentada e os elementos que nos foram dados, haverá certamente necessidade de uma consulta pública muito mais abrangente. Mas só para explicar um pouco, um bocadinho, o objetivo da iniciativa, é face ao desenvolvimento tecnológico a que temos assistido e sobretudo, à proliferação de conteúdos em linha, em termos de pacote, constatou a Comissão que haveria algumas barreiras quando um assinante de um Estado-membro se desloca para outro Estado-membro e deixa de ter acesso a esses conteúdos. E portanto, porque os contratos são feitos com base numa territorialidade e porque, obviamente, também há o facto de os fornecedores de serviços não serem obrigados a fornecer esse acesso transfronteiriço. Entende a Comissão, dentro daquilo que é a estratégia para o mercado único digital, que seria essencial que qualquer consumidor, neste caso assinante, de um país, quando se desloca ao outro país, possa ter acesso aos conteúdos em linha que se subscreveu. E por isso quero estabelecer, via este regulamento, o princípio da portabilidade transfronteiras. Na proposta apresentada, a proposta é relativamente sumária, compõe-se apenas por 8 artigos, portanto muito simples. Tenho algumas dúvidas que depois na fase final ficará com este formato, mas de qualquer maneira o relatório expõe mais ou menos o objeto dos 8 artigos. Há duas ou três particularidades que eu gostava de referir, é que segundo este regulamento, dado que as pessoas teriam acesso a partir do pacote que assinaram no Estado-membro de residência, tudo o que diz respeito aos direitos de autor, direitos conexos, seria considerado como estando no Estado-membro de residência e por isso, se bastante, não haveria custos acrescidos nem para o utilizador, nem para o fornecedor de serviço e não poria em causa qualquer acordo firmado, estou a falar de direitos de autor, direitos conexos, mas também todos os direitos associados justamente aos conteúdos. A proposta também define que, como sendo um regulamento, também apresenta que houve várias opções estudadas e optaram pelo formato do regulamento porque permitiria que fosse implantado automaticamente e em simultâneo nos 28 Estados-membros e, portanto, isso tornaria, simplificaria os procedimentos e não haveria que alterar as eventuais cláusulas contratuais. Importa também de referir que esta obrigatoriedade, porque isto passaria a ser o obrigatório para todos os fornecedores de serviço, tem efeitos retroativos, tal como está previsto no regulamento, ou seja, os contratos já firmados e já assinados passarão a ter que incluir forçosamente o direito à portabilidade no espaço da União Europeia. Em relação às questões de substância, penso que já disse mais ou menos o que era a parte central, no fundo, que isto, os pressupostos. Há um pressuposto que é isto não causará problemas, de facto, em tudo o que diz respeito à legislação e aos licenciamentos de direitos de autor, direitos conexos e direitos de propriedade intelectual, porque há uma harmonização ao nível europeu. Garantem também que, em relação ao direito ao respeito pela vida privada e familiar, ao direito à proteção de dados pessoais e direito à liberdade de expressão e liberdade de imprensa, elas serão protegidas, dado que, para fins, o que importa é o Estado-membro de residência. Mais uma vez, remetem para a legislação do Estado-membro de residência, e eu aproveito estar a abordar este ponto, porque eu não sei que versão é que os senhores deputados receberam, mas há um erro na redação, o erro é meu, e que deixei um não excessivo, e portanto já pedi à Comissão para corrigir. O que aqui está é, eles não serão protegidos, quando o que devia cá estar é, eles serão protegidos, obviamente, e portanto queria só salientar esse erro oralmente. Também garantem que, em termos de concorrência, o regulamento, a presente proposta de regulamento não afeta a aplicação das regras da concorrência estipuladas no tratado. E por fim, também na documentação que acompanha a proposta, explicam da necessidade, ou de alguma maneira fundamentam esta necessidade, porque avaliam que esta... com esta alteração haverá um aumento substancial do número de assinantes de conteúdos em linha, esperando passarem de 5,7% dos consumidores europeus em 2015 para 14% em 2020, ou seja, isto abrangeria cerca de 72 milhões de pessoas. Para implicações para Portugal, não teria no sentido em que, segundo a proposta, não obrigaria a nenhuma alteração legislativa, dado que são a legislação dos próprios Estados que vigoram, cada um por si, e o princípio da subsidiariedade, aqui parcial, mas penso que faz sentido, porque justificam também, sendo um regulamento transfronteira, para ser aplicada em simultâneo, obviamente não podem ser cada país a legislar sobre essa matéria, o tal efeito que eles gostariam de automaticidade em todo o lado não seria possível. Eu não pude deixar de, embora isto seja apenas uma proposta, não pude deixar de exprimir a minha opinião, até para esclarecer que contactei variedíssimas entidades de gestão coletiva, inclusivamente as entidades que representam os produtores fonográficos, portanto, não é o direito de autor, é o direito de conexo e o direito de propriedade intelectual, e nenhum deles tinha sido ainda contactado, ou seja, não tiveram ainda a ocasião de se pronunciar sobre esta matéria e de alguma forma quiseram que isso fosse claro. Aliás, alguns deles nem sequer ainda conheciam a iniciativa, mesmo aqueles que estão ligados a grandes grupos, quase deles agora fazem parte de grandes grupos de entidades de gestão coletiva. Não posso também deixar de salientar que esta proposta de regulamento, embora não nos pareça ser, e dado que nós vamos enviar isto para a Comissão de Assuntos Europeus, de salientar duas grandes fragilidades desta proposta de regimento, que começam logo nas próprias definições, é que o que se diz é que a portabilidade tem que ser acessível a todos, quando um cidadão, um consumidor de um Estado-membro está temporariamente ausente do seu Estado-membro de residência. Ora, nem o temporalmente ausente está definido, ou seja, há uma total indefinição sobre o que é este temporal, se é 15 dias, não é? Podem ser 10 anos, podem ser 20 anos, e como também em relação a qualquer mecanismo de verificação do Estado-membro de residência, há uma imensa indefinição. A única referência que há é na nota explicativa, nem sequer é na exposição de motivos, é na nota explicativa dizer, bem, isso passa pela inscrição num site do fornecedor, tanto quanto podemos perceber, essas inscrições fazem-se em linha, o que viria a dizer é o fornecedor de conteúdo que vai estabelecer a regra da autoidentificação, provavelmente fará-o via modo de pagamento de cartão de crédito. Ora, felizmente no Mercado Livre eu posso ter um cartão de crédito de qualquer outro país e, portanto, parece-nos altamente insuficiente. E, estando estes dois pressupostos tão frágeis, todo o resto da estrutura desaba, porque, obviamente, se todos os direitos adquiridos, se todos os direitos de autor e direitos conexos se todos, aliás, os contratos assinados são em função do Estado-membro de residência, e se eu posso usar, se eu tenho uma tal facilidade de encobrir o meu estado de membro de residência, posso residir num e ter um cartão do outro, tudo aquilo que sustenta a proposta cai por terra. Eu estou certa que as entidades de gestão coletiva, uma vez que serão ouvidas, vão salientar este ponto. Também tenho muitas dúvidas sobre a questão onde também esta proposta diz que não haverá qualquer custo para ninguém, nem para o utilizador, nem para o fornecedor. Ora, o fim da noção da territorialidade, nós sabemos que todos os contratos são feitos também com base na territorialidade, nomeadamente no campo dos audiovisuais, contratos de coprodução, contratos de difusão, contratos... Pronto. Portanto, estar apenas a dizer, isto é como se fosse no Estado-membro de residência, e afinal podemos aceder em qualquer lado, é evidente que todos estes contratos vão ter que ser renegociados. Portanto, a ideia de fazermos um regulamento, porque assim nada tem que ser renegociado, parece-me absolutamente, e está na opinião do relator, os seus deputados serão livres, não têm que o votar, mas do meu ponto de vista parece-me absolutamente, eu confesso que até estranho o lado básico e um bocado primário desta proposta. Por fim, avocam em termos de direitos de autor e direitos conexos uma série de diretivas em que, quando a gente olha para elas, até de alguma maneira desautorizam a própria proposta de regulamento, criando, aliás, exceções, nomeadamente em termos de, da exceção cultural, justamente, onde diretivas onde excluem, agora estava só... A título de exemplo, a Diretiva 2006/123 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos serviços no mercado interno, que estabelece muito claramente, na linha G do número 2 do artigo 2º, que não se aplica aos serviços audiovisuais, portanto, as diretivas de mercado interno não se aplicam aos serviços audiovisuais, incluindo cinematográficos, independentemente do seu modo de produção, distribuição, transmissão e radiodifusão sonora. Portanto, no mínimo, isto é uma alteração profunda da distribuição e portanto, levanta-me muitas dúvidas. Eu depois também dou outros exemplos de diretivas onde eu acho que também conflitua. Para terminar, para concluir, só... O caráter obrigatório da portabilidade vai, inevitavelmente, alargar o mercado de conteúdos em linha, o que significa, obviamente, uma reconfiguração total ou parcial do sistema de licenciamento dos direitos de autor e direitos conexos, e o que vai obrigar os fornecedores, inclusivamente, alguns dos serviços dos fornecedores disseram-me, embora a gente não conheça a proposta em detalhe, isto vai ter, obviamente, influência sobre o custo em relação ao qual eles pagam, eles compram os conteúdos e, portanto, forçosamente, o custo que depois repercutem no consumidor. Esta alteração, contrariamente ao que se afirma na proposta, terá custos tanto para os titulares de direitos como para os prestadores de serviço em linha. Depois também reconhecem que terá custos maiores para as PMEs, incluindo as microempresas, do que para as grandes empresas, o que não deixa de ser estranho para uma proposta que visa dinamizar este mercado, e nós sabemos como este mercado digital, a sua vivacidade está nas PMEs, em microempresas, em tudo o que é indústrias culturais e criativas. E há também uma questão que eu agora me estou a falhar, mas que eu não queria... que eu estou a esquecer-me, mas que no entanto não me queria mesmo esquecer dela. Peço imensa direitos de autor. Bom, olha, está no relatório, eu escrevi, portanto agora confesso que agora perdi-me. Mas era uma questão, talvez agora, eu para já estava só a explicar a minha posição. Em termos de conclusão de relatório, já ou não da minha opinião, Face ao exposto, a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto concluiu o seguinte: a presente iniciativa respeita aos princípios da subsidiariedade, o princípio da proporcionalidade na medida em que o objetivo a alcançar será eficazmente atingido através de uma ação da União. Portanto, já me lembro, Srs. Deputados, peço desculpa de voltar atrás. Há também algo que não se entende, que é, de facto, esta proposta de regulamento faz parte da estratégia para o mercado único digital. Eu peço desculpa de me estar a alongar, mas considero mesmo isto uma matéria central do qual temos estado muito distraídos. Essa estratégia articula-se em 16 ações-chave. Há uma contradição nesta própria proposta de regulamento, em que parte do princípio que os direitos de autor e direitos conexos já estão harmonizados. Só que a própria contradição está na proposta, porque se nós virmos as 16 ações-chave que eles propõem, a sexta, esta é a primeira, da estratégia para o mercado único digital, a sexta diz lá claramente que é absolutamente necessário rever a legislação em termos de direitos de autor para uma maior harmonização. Portanto, a verdade é que o pressuposto deste regimento é falso. Não há uma harmonização. Há uma série de diretivas que harmonizam aspectos parciais destas matérias. Agora, uma harmonização total, tal como pressupõe esta proposta de regulamento, não existe. Termino aqui as minhas opiniões, não obstante as maiores dúvidas que eu tenho sobre esta proposta de regulamento. É evidente que, a ser levado em consideração a proposta de regulamento, respeita o princípio da subsidiariedade, atenta à matéria em causa, que tem importância extrema para o mercado único digital, propõe-se um acompanhamento atento dos desenvolvimentos futuros da presente proposta de regulamento, e isso considero que de facto devemos estar muito atentos a isso, e a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório nos termos da Lei nº 43/2006, de 25 de agosto, alterada pela Lei 21/2012, de 17 de maio, ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigada.
Suponho que...
Não precisam dizer nada.
Senhores deputados, Sra. Deputada Susana Lamas, faz favor.
Mas nós vamos dizer alguma coisa. Obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito breve, não vou ser tão longa. Vou unicamente apresentar em nome do PSD os nossos cumprimentos à deputada relatora Inês de Medeiros e dizer que o PSD irá votar favoravelmente o relatório apresentado.
Sr. Deputado João Almeida.
Também subscrevendo aquilo que disse a Sra. Deputada Susana Lamas e agradecendo o trabalho da Sra. Deputada Inês de Medeiros e a forma apaixonada como se debruça sobre esta questão. Não, que é importante, eu confesso que ainda não li com a atenção devido à opinião da relatora, estou descansado porque não a vamos votar, mas estou interessado para ele ler isto. Agora, convém dizer que, agora um pouco mais a sério, isto tem tudo o que têm normalmente estas propostas que nos vêm das instituições europeias, que é partir de um pressuposto e, portanto, ter uma condição que depois é objetivo. E, portanto, de uma incoerência total. Quer dizer, nós começamos por dizer que fazemos isto porque temos uma harmonização e depois, a certa altura, o que é que vamos fazer, então, a propósito da harmonização? Entre outras coisas, vamos harmonizar. É um problema recorrente nas iniciativas europeias, mas pronto, está muito bem assinalado. Quanto à questão de fundo, é matéria interessante, controversa, e lá está, a opinião da relatora será certamente interessante e eu vou ler com atenção, porque ainda não li, confesso.
Senhora Deputada Diana Ferreira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a relatora, deputada Inês de Medeiros, e dizer que o PCP vai votar a favor deste relatório. O que não é inédito, até porque num outro relatório também, no primeiro apresentado, nós votamos favoravelmente. Há naturalmente questões de princípio que são muito mais divergentes, designadamente em questões laborais, e que não permitem que nós consigamos acompanhar o relatório. Não tem nada a ver com o deputado relator, tem a ver com o que se propõe lá a fazer. E principalmente considerando neste relatório as questões e as preocupações que também foram aqui transcritas, esta questão dos custos que vão ser inevitavelmente, por mais que nós digamos que não, repercutidos nos consumidores, porque vai acabar por ser no bolso dos consumidores que isto se vai verificar, é uma preocupação que nós também temos, com todas as reservas e com a opinião que também temos sobre o mercado único digital, que não fica de parte, nem está esquecida, mas sobre esta questão em concreto e sobre o que aborda este relatório, como essas preocupações também lá se encontram, bem como na parte das conclusões, também permite que o PCP consiga acompanhar o que aqui está. Muito obrigada.
Muito obrigado. Eu, sendo eu o único deputado do Bloco de Esquerda presente nesta comissão, quero felicitar também a deputada Inês Medeiros pelo seu relatório, que é realmente um relatório apaixonado, que põe questões muito interessantes, e o Bloco de Esquerda naturalmente que votará favoravelmente. Portanto, o relatório foi...
Posso agradecer?
Não, quero só, de facto, para já agradecer as palavras gentis, reiterar o meu apelo para que olhem para estas matérias que são, de facto, essenciais, do meu ponto de vista, embora, provavelmente aí discordando em parte do PCP, considero de facto que uma estratégia para o mercado único digital é algo de importante, agora sempre salvaguardando aqueles que são direitos fundamentais, que são os direitos de autor, direitos conexos e direitos de propriedade intelectual. E mais uma vez, obrigada e desculpem a extensão da minha apresentação, mas é sempre um gosto.
Passamos então ao ponto 6 da ordem de trabalhos.
Agora é que é preciso ser votado.
Como?
Vai ser votado, sim.
Ah, não, eu... Ah, peço perdão. Peço perdão. Então quem vota contra? Quem se abstém? Então está aprovado por unanimidade. Muito bem, muito obrigado pelo reparo. O ponto 6, a admissibilidade e distribuição da petição, pretende que seja proibido o trabalho e assistência de menores em espetáculos traumáticos. Relator a indicar pelo PSD.
João Sá.
Joel Sá. Joel Sá. Muito obrigado. Nós tínhamos que votar então a admissibilidade, não é? Nessa altura eu porei à votação se esta petição é aceite. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está admitida por unanimidade. Muito obrigado. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação da proposta de mandato e de plano de atividades do Grupo de Trabalhos do Desporto para a primeira legislativa. Sr. Deputado Pedro Pimpão, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Referir só que da proposta que vos foi entregue a todos os senhores deputados de proposta do Grupo de Trabalho do Desporto para a presente sessão legislativa, verificou-se apenas uma pequena alteração, mas que é uma alteração metodológica, que não põe em causa a essência da proposta de plano de atividades, e a única alteração era ouvirmos as entidades do 1.1, a Comissão de Treinadores Olímpicos, Atletas Paralímpicos, a Convenção de Treinadores de Portugal, a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, numa proposta do PCP, ouvirmos todas no âmbito de uma conferência parlamentar que iremos realizar sobre a temática da preparação do Olímpico e Paralímpico 2016, e, portanto, com essa exceção, ou com essa alteração, propunhamos então a aprovação na sede de comissão.
Muito bem. Penso que fica registado. Depois tem votação.
Sim.
Votamos então. Passamos à votação. Como? Ah, desculpe, quero entrevista. Peço desculpa, Sr. Deputado, eu não tinha reparado. Faz favor.
Bom, naturalmente, o Partido Socialista vai apoiar este plano, até porque ele é resultante de umas reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho, qual as propostas que foram colocadas para discussão foram consensualizadas e foram aceites e, portanto, estamos plenamente de acordo. Este plano, o seu sucesso depende da nova fase, que é a sua implementação e os efeitos que ele possa merecer no seu desenvolvimento. Portanto, nós acreditamos que se trata de um plano ambicioso, mas para o mesmo ter êxito, a sua execução merece um esforço grande para ser atingida. Porém, duas notas só, que têm a ver com uma conferência parlamentar, salientando a conferência parlamentar que nos vai permitir que o alto rendimento esportivo e o programa olímpico e paralímpico e os desafios dos ciclos olímpicos possam ser debatidos com profundidade. Também uma outra nota alta desse plano tem a ver com o desporto para todos e no envolvimento de Setúbal, cidade europeia do desporto, uma conferência internacional que também o seu sucesso poderá dar um forte empenho a este projeto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Outros assuntos? Não sei se alguém quer trazer outros assuntos. Tem alguma coisa mais a acrescentar? Não havendo, então a sessão fica encerrada. Muito obrigado.